Seguimos agora então com convidadas aqui no estúdio. Mais uma vez, essa semana recebemos ela já duas vezes, né? Mas durante a vinda da professora Cláudia Confortin na semana, agora durante a semana, quando nós trouxemos para cá os diretores das escolas estaduais, nós comentávamos a respeito da importância de falarmos sobre o novo ensino médio, e esta é a única escola estadual de Marau que implanta essa nova sistemática. E a professora, a diretora Cláudia Confortin, volta então à nossa programação, hoje acompanhada de uma grande amiga nossa também, professora Elis, que é a professora articuladora também e vai colaborar conosco nesse bate-papo. Importante, né, professora Cláudia, diretora Cláudia, porque afinal é mais uma missão que o IESTA tem diante de também um momento que é cheio de contratempos, né, e mais uma missão de dar continuidade à implantação do novo ensino médio. Bem-vinda e boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde à professora que me acompanha, a professora Elis Albano, e toda a comunidade. Como você bem diz, Camila, é mais uma missão para a escola e desta vez bastante importante, a gente vê assim, né? Nós comentávamos antes, né, de ir ao ar o programa, que é bastante assunto e muitos esclarecimentos, mas a gente vai tentar ser sucintas, né, Prof. Elis, e esclarecer da mesma maneira a comunidade escolar, os pais que precisam estar sabendo disso, porque os seus filhos estão integrados e matriculados ou em fase de matrícula no IESTA. E o IESTA é a única escola, aqui de Marau somos duas, e nós temos em toda a região da 7ª Coordenadoria de Passo Fundo, são 30 e tantas, perto de 40 escolas, somente 17 são escolas piloto do novo ensino médio. Uhum. Então, eu vou tentar te explicar assim, te colocar, explicar, né, para todos que estão nos ouvindo. 2020, nós já éramos escola piloto, já temos um ano nessa caminhada. Um ano difícil, complicado, que se der tempo, a gente depois explica algumas coisas sobre o novo ensino médio em 2020. E agora, seguindo para 21. Então, os alunos do primeiro ano do ensino médio, já no ano de 2020, estavam inseridos nessa nova metodologia, nessa nova prática. Agora, neste 2021, os alunos do primeiro e do segundo ano estão inseridos, porque é uma corrente, né? Uma continuidade. Tá. Lá no próximo ano, em 2022, os alunos do terceiro ano, que estão no segundo hoje, estarão engajados também no novo ensino médio. Então, em 2022, nós temos integralmente, nós teremos o ensino médio nas três fases, o primeiro, o segundo e o terceiro anos, engajados e integrados na nova modalidade de ensino, que é o novo ensino médio. Uhum. Então, por que o IESTA é a escola piloto do novo ensino médio? Isso. Temos placa lá na frente da escola, já há um ano, enfim. Uhum. Bom, como é que eu vou te explicar assim? Já há alguns anos, o IESTA vem tendo como prática, a nossa escola, trabalhar com o aluno em sua totalidade, aproximando o aluno da escola, da realidade dele, a prática e a teoria. Tentando mostrar para o aluno o quanto importante é a escola, dando a maior importância que a escola está perto de sua realidade. A escola não é apenas ali aquela teoria jogada e que é ruim ir para a escola. Então, também neste sentido, pensando na nossa filosofia, a filosofia do IESTA, é educar para o ser, para o saber e para o fazer. Então, você é, sabe e faz dentro dessa filosofia. Nós pensamos, então, já há algum tempo, em aderir a alguns programas educacionais do governo federal, do governo estadual. Começamos, então, com o apoio, deixando muito claro aqui, com o apoio de todos os professores, das equipes diretivas que passaram, dos funcionários, que nós somos uma grande família, a gente diz a grande família IESTA, em função de todos os funcionários, professores e equipes e pais, né? E alunos, temos em torno de 1000 alunos, somos uma grande família. Uhum. Então, com o apoio de toda esta equipe, começamos a aderir programas para que conseguíssemos chegar mais perto da realidade do aluno. Então, eu vou citar alguns, né? Ali em 2011, aderimos ao programa Mais Educação. Sim. Um programa que foi coordenado pela professora Osana. Uhum. A professora Osana Pereira, ela coordenou esse programa, aceitou o desafio e tal. E nesta situação da inscrição de alunos, se deixava aberto para que os alunos do Ensino Fundamental 2 se inscrevessem para o programa, a prof. Osana partiu para encontrar as pessoas que trabalhassem. Era um programa também voltado para para a área da tecnologia da informática, graças a Deus. Eu digo, agradeço a Deus a este programa, a prof. Osana, que neste momento a prof. Osana descobriu a prof. Elis, que está aqui junto comigo agora, a prof. Elis Albano, que se integrou a nós, na nossa escola, ao nosso grupo. E aí ela foi mostrando o seu interesse, a sua vontade, a sua dedicação, o seu gosto, digamos, pela tecnologia, pela informática, enfim. E aí ela passou a ser parte integrante e efetiva do nosso grupo de professores, tá? E aí as coisas começaram a se desenvolver juntamente com os alunos e com toda a equipe, né? Uhum. E ali, né, prof. Elis, depois ela vai contar mais, só para dizer por quê, nós começamos, então, a aderir programas. E aí a coisa começou a evoluir, nós tivemos aí, que vocês já sabem, nós precisávamos muito tempo para falar, mas vamos dar só uma pincelada. A robótica, os projetos de robótica, os projetos de foguetes. Uhum. Nós nos destacamos, o IESTA, com os alunos, com os professores, em especial a Prof. Elis. Nós levamos o nome de Marau. Sim. Para os mais diversos lugares do nosso país e fora do país também. Trouxemos com apoio sempre da Prefeitura Municipal, do Poder Público. Nós conseguimos levar os alunos e tal, e fomos sempre assim muito bem classificados, inclusive a gente trouxe muitos primeiros lugares, sim, né, a nível, sim, nacional. Uhum. Então é um orgulho, é muito bom, ficamos felizes porque estamos chegando num objetivo que é diminuir a evasão escolar, que este objetivo surgiu novamente lá em 2015, isso nós começamos em 2011 e fomos, certo, crescendo. Uhum. Em 2015, eu acho que você lembra, Camila, meados aí de 2015, a nível nacional, começou um estudo de mudança da base curricular.
Isso.
A, uhum, base curricular comum, a BNCC, muito, isso, discutido, BNCC. E, enfim, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal.
Que organiza, inclusive, os currículos, né, professor?
Isso, que há como melhorar, para que já o ensino médio, tem algo também, a gente vai falar do Fundamental 2, mas que você comece a mudar a situação de disciplinas e currículo para que dê menos a evasão escolar, né, e que os alunos venham a gostar mais da escola, enfim, visualizando o seu futuro.
Profissional,
visualizando,
inclusive,
lá após o ensino médio, né, uhum, o pós-médio. Esse, na verdade, é o objetivo de tudo isso. Uhum. Então, ali, então, neste período aí, de 2015 a 2018, a gente foi trabalhando em cima e os alunos gostando dos projetos e abraçando o que vinha. E lógico, né, Camila, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, não é coisa simples para fazer. Uhum. Em 2018, né, Prof. Elis, depois ela coloca, se não me falha a memória, fomos indicados, então, que chegamos onde a gente quer, né, fomos indicados pela coordenadoria, pela SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado, pela nossa coordenadoria de Passo Fundo, como escola piloto. Uhum. Escola modelo, escola piloto de novo ensino médio. Aí começou uma outra situação, uma outra caminhada, né? Precisávamos de professor articulador para participar das formações, das reuniões. Mais um compromisso bem grande, mais um grande desafio por parte da direção dos professores. A professora escolhida foi a professora Elis. Aí ela fazia as formações e tal, sempre muito dedicada, e voltando, ela passava para os colegas e aí começou uma caminhada efetiva no IESTA.
E aí, Prof. Elis, foi exatamente em um ano quando a escola esvaziou. Que missão, hein?
Que missão, né? Então, boa tarde.
Bem-vinda.
A todos.
Boa tarde.
Obrigado, Camila, sempre nos apoiando. Obrigada, Diri. Assim, Camila e os ouvintes. Como a Diri falou, esse estudo todo, quando começou ali em 2015, ali em meados de 2015, a gente brincava na escola que a gente vinha desde 2011 pensando dessa forma, pensando que a escola tinha que ter um atrativo para o aluno, para ele gostar de estar ali dentro. e ele levar isso para a vida dele. Então, como a própria filosofia do Instituto é educar para o ser, para o saber e para o fazer, uhum. então a gente pensava que isso tinha que ele levar para a vida dele de alguma forma. E é de toda a vida que os alunos dizem, ah, eu vou estudar isso aqui para quê? Então, a metodologia de projetos, ela vem a te dizer, independente do... Às vezes, como a gente diz, às vezes a gente usa lá o foguete, mas o foguete ele é para ilustrar. Porque tudo que tem por trás dele, né? A pesquisa científica, toda a parte do meio ambiente, toda essa parte que a gente vai estar trabalhando nas entrelinhas, né? Que é o importante mesmo. Então, é um passinho de formiga que a gente vem fazendo lá desde 2011... E aí, em 2015, começou a se pensar.
Ia dizer, aí vocês veio, se anteciparam ao Ministério da Educação.
Isso, deu um brilho para nós, porque, tipo, isso aqui é o que a gente já defende. Sim, então, vamos sim. abraçar.
Certo.
E aí, a gente começou a trabalhar mais com todos os professores ali. Na verdade, não somente o fundamental, mas sim o... Desde os pequenos, do CAT, que tem projetos, ele já tem projetos dos pequenininhos, aí isso é muito legal. Então, a escola toda trabalha num todo. E aí a gente veio, então, com essa ideologia de projetos, essa metodologia, e aí como conseguimos implantar? Nós, em 2019, foram os próprios alunos, então são vários eixos, né, que são direcionados às áreas do conhecimento. Então, aí nós participamos de uma hackathon com os alunos do nono ano de 2019, primeiro, segundo e terceiro. Cada turma colocou seus representantes e isso, como a Diri falou, como era para diminuir a evasão, nós não tínhamos apenas os melhores alunos das turmas de notas. Nós tínhamos uma grande diversidade de pessoas.
Certo.
Quem gostava do esporte, quem gostava da música, quem gostava das tecnologias, a gente reuniu um grande grupo e participamos de um hackathon. Nesse hackathon, os alunos optaram, então, pelo eixo das tecnologias, porque assim...
Hackathon, só para que quem estiver escutando...
É uma gincana online.
Tá.
Né? Uhum. A gente participou junto com a Feira das Profissões,
sim.
a convite da BS Bios, uhum. de Passo Fundo. E aí, a gente lá, a gente estava entre várias equipes, a gente participou desse hackathon. E aí, assim, ó, os nossos alunos, eles queriam muito a sustentabilidade. Só que se nós escolhêssemos o eixo sustentabilidade, nós iríamos ficar presos a ele. Aí a gente pensou na saúde, que também é uma coisa muito importante. A gente tem um hospital de referência aqui, temos, né, próximo a Passo Fundo, mas a gente ia ficar preso à saúde. Então, tudo a gente ficava preso ao esporte, à saúde. Aí a gente pensou, vamos envolver a tecnologia, por quê? Porque na nossa ideia, a tecnologia nós conseguimos colocar todas as áreas uhum. dentro dela.
Uhum.
Então, a gente já vinha trabalhando uma metodologia assim. Então, a gente escolheu a tecnologia e voltamos para a escola, com a reunião com a equipe diretiva e os demais professores. E aí, pela direção da escola, na época,
uhum.
Nós tínhamos possibilidade de escolher dois eixos. Então, foi escolhido o empreendedorismo devido ao contexto da cidade, né? Então, a gente pode botar o agronegócio dentro. Então, os nossos dois eixos são tecnologias e empreendedorismo. A gente deu início ano passado. A gente, nós temos profissionais, né, professores, com um perfil para essas disciplinas.
Dá para escolher entre todos isso, esses e vocês
isso,
escolheram
porque, assim,
esse.
Ó, o uhum. empreendedorismo, nós optamos por ele pelas linguagens e as ciências humanas.
Tá.
Então, essas duas áreas trabalham empreendedorismo. A tecnologia trabalha a matemática e as ciências da natureza. Porém, a gente sabe que os professores precisam, que nós professores precisamos de capacitação para isso. Aí a gente já estava com as formações meio que andamento, veio a pandemia.
Uhum. Uhum.
Aí o que, que a gente fez? A gente segurou um pouquinho essa capacitação, esperando que logo voltasse ao normal, Camila. Só que não voltou. Então agora a nossa equipe diretiva, a nossa coordenação pedagógica, até nós temos a coordenadora do novo ensino médio, que também é nossa vice-diretora do turno da manhã, que é a professora Elizabeth Amélia Portela, ela é da matemática, e hoje ela está vice-diretora. E nossa coordenadora, né? A nossa chefe, a gente diz, do novo ensino médio. E aí ela tá sempre, ela é muito preocupada com essa parte pedagógica. É uma das preocupações maiores, eu acho, né, Diri, que a nossa coordenadora ali do NEM, como a gente chama, tem. E que é, então, a gente vai sim ofertar essa qualificação dos nossos professores da maneira online.
Em virtual, né? Virtual. Vai ter que ser.
E então, para os nossos alunos também, porque eles também têm o direito dessa capacitação. E o governo do estado, Camila, assim, ele disponibilizou para as escolas piloto verbas exatamente para isso.
Tá, é isso que eu queria chegar, né? Porque para tudo isso exige também investimento, né? Querendo ou não, então vocês têm esse amparo, digamos assim. E qual é a ideia, então, agora para esse ano? A partir dessas informações, o que você já tem estruturado para 2021?
Pra mim. Camila, sim. Então, ontem mesmo, tivemos toda a tarde a reunião, a gente está ali, voltamos de férias no dia 3, e a equipe diretiva temos toda a restrição e o protocolo de distanciamento, enfim, para que a gente possa nos encontrar, porque como a Prof. Elis falava, dificultou o ano de 2020, eu, na verdade, assumi a direção em novembro de 2020, novamente, né? Mas eu sei da dificuldade que tiveram, porque eu era também parte integrante no IESTA, de que a gente fica, como é uma situação nova, disciplinas novas, eixos novos, e a gente, e os profs precisam, os professores precisam estar preparados para isso, e os alunos também, né, para enfrentar o novo de duas maneiras, o novo da pandemia, né, e do vírus e da aula online, e o novo das disciplinas e dos novos eixos. Então, a gente, em 2020, eles tiveram uma grande dificuldade porque achavam que deveria ser presencial essa parte, e não foi possível. Então, foram trabalhando da melhor maneira. Agora, nós entendemos que nós precisamos fazer isso na plataforma virtual da melhor maneira possível, para que o professor, como a Prof. Elis falava, que tem perfil para essas disciplinas, como começamos a citar o projeto de vida, que logo a gente vai falar sobre isso, nós somos escolhendo os professores, ou enfim, conversando com eles e passando a situação, e nós temos grandes profissionais no IESTA. Quero destacar aqui que nós temos uma equipe de heróis, como eu falei na outra vez, os professores são ótimos e eles têm perfil para isso. Então, a gente está programando por área do conhecimento, as formações para que eles tenham bastante firmeza em trabalhar, mesmo da forma online, com os alunos. Então, nós já temos uma programação até o final do ano. Programamos tudo online na plataforma e aguardamos as determinações e como vai acontecendo, né, de um dia após o outro. Mas temos, sim, todo o ano de 2021, já com a programação e com as formações, as reuniões de formação para os professores já com datas marcadas.
Certo. E alunos daí vocês vão envolver primeiro e segundo ano? Ou sim, vai ser as duas turmas?
É, assim, então, Camila.
Embora o ano passado não tenha...
Os alunos do regime estadual, né, da Secretaria da Educação, do Ensino Fundamental, eles têm, a partir do ano passado, a partir da sexta série do Ensino Fundamental, a disciplina de Projeto de Vida. Então, eles já sabem, quando eles estão lá no nono ano, que quando eles forem pro Ensino Médio, eles têm que escolher esse eixo. Nossa preocupação maior esse ano com pandemia foi de que forma nós íamos chegar até o aluno, que era da Educação Municipal, e que, como que ele ia saber que, chegando lá, sendo selecionado para estudar no IESTA, no momento da matrícula, ele tinha que escolher um percurso, sem conhecer nada desse percurso. Então, o que a gente fez? A gente reuniu alunos, fizemos um grupão voluntário, criamos um site no Núcleo de Ciência e Tecnologia da escola, que é o NEM, de novo ensino médio, né? NEM.nct, que é Núcleo de Ciência e Tecnologia e IESTA.com. Então, esse site, a gente tentou disseminar em redes sociais, em tudo, para que os alunos pudessem ver. Então, nesse site a gente tem o que é o projeto de vida, o que é o percurso empreendedorismo, o que é o percurso tecnologia, quais as disciplinas do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro. Então, o ano passado a gente teve o primeiro ano, novo ensino médio, esse ano primeiro ano e segundo. As disciplinas, elas alteram, elas acrescentam. Por quê? Porque nós temos 3 mil horas. Dessas 3 mil horas, 1.200 horas é escolhida pelo aluno, é o percurso formativo. Então, pensa que nós temos dois períodos de tratamento de informação e dois períodos de ciências dos materiais no eixo tecnologia.
Uhum.
E no segundo ano, a gente já tem três disciplinas, três períodos cada. Então, de quatro períodos, a gente passa para 9 períodos. E no terceiro ano, 12 períodos. Então, se tu fizer uma conta, no terceiro ano eles têm 12 períodos de percurso formativo e apenas 6 de educação básica.
De disciplinas.
Então, os nossos professores todos vão ser professores do novo ensino médio.
Certo.
Né, a partir do ano que vem. E isso não é a nível de estado, nem a nível de município. Ele é a nível de Brasil.
É país, né?
É do MEC,
é
país, é nacional. Uhum. Então, assim, esse ano já era para as outras escolas, que não são escolas piloto, ter o novo ensino médio. Foi prorrogado devido à pandemia, mas provavelmente em 2002. Porque a proposta do MEC é até o próprio Enem, né? O Enem, ele vai ser modificado e vai, né, vir ao encontro desses percursos. Como a gente tem muito pouco, a gente não vai se deter em falar de cada eixo.
Certo, é, nós, né, temos, Camila, aqui o nosso tempo, uhum, limitado,
isso,
mas de qualquer forma não é um assunto que se encerra aqui, né?
Uhum.
É importante dizer que o IESTA está realizando esse trabalho agora mais, pelo que entendo, fortemente com os professores para capacitá-los, né?
Isso.
E que a gente consegue, pelo menos, encaminhar os alunos através das plataformas digitais, até por meio desse site que, se vocês precisarem de ajuda para nós disponibilizarmos também na nossa página, faremos isso através de um link que o pessoal pode acessar. É. Só me passar o link que a gente, uhum, faz isso. E só dar uma tranquilidade, né, professoras, até para a gente encerrar aqui, porque eu não tenho mais tempo, para pais e alunos de que a escola está trabalhando para que, na medida do possível, tudo isso seja implantado com segurança, antes de mais nada, né, e também envolvendo a todos.
É, Camila, eu até queria te pedir autorização agora no finalzinho que a gente está encerrando, eu vou passar para você um site e o WhatsApp também. Nós estamos participando junto com a 7ª Coordenadoria. Todas as escolas da 7ª Coordenadoria, acho que isso é muito importante, alunos de escola pública que pertencem à 7ª Coordenadoria, do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio até quarta-feira que vem, estão com as inscrições abertas para o programa Teu Futuro da IMED. Eles não têm custo nenhum e é um curso de 280 horas técnico, tá? E eles não precisam ter nenhuma base, porque é essa a maior dúvida. Se eles precisam já saber de tecnologia, não. A gente começa do início.
Uhum.
Aí depois, se tu me permite, eu vou te deixar
com
o WhatsApp
certeza.
E o
com
link
certeza.
Também.
E nós vamos divulgar. Prof. Cláudia, muito obrigada pelas informações. Como eu falei, não se encerra aqui. Foi só para a gente apresentar, né? Porque nós estávamos querendo fazer isso já há algum tempo. Mas é pauta para outros programas que vêm por aí. A gente tem certeza que vamos tê-las novamente conosco nos próximos dias.
Então, Camila, eu agradeço, né, a disponibilidade, como sempre, da imprensa, e eu acredito que sim, que é um momento bastante importante de esclarecimento para toda a comunidade escolar, principalmente para os pais, os alunos que estão ingressando agora no novo ensino médio, primeiro ano, e depois na sequência. Então, a gente deve estar, sim, esclarecendo e colocando toda a nova situação e também tranquilizar os pais, no sentido de que eles não vão deixar de ter o português, história, geografia, né, as matérias tradicionais que sempre tiveram em função...
Que era uma grande dúvida, né?
Que era uma grande
medo,
dúvida.
Medo, né?
E onde a Prof. Elis muito bem colocou, que os alunos diziam, para que eu vou usar isso na minha vida? Eles terão todas essas matemáticas, linguagem, o português, enfim, inseridos dentro desses novos eixos do empreendedorismo, da tecnologia, enfim, é muito interessante isso, como a Prof. Elis colocou, é a nível de país, é nacional, e é realmente para que o aluno se sinta melhor na escola, onde ele consiga descobrir realmente com essa disciplina da me ajuda, Prof. Elis, a disciplina do projeto de vida, que inicia lá no sexto ano, em Fundamental 2, para que ele vá descobrindo já no Fundamental quem ele é, o que ele gosta, quais são as aptidões dele para que ele escolha melhor no ensino médio. Então,
nosso aprendizado fazendo mais sentido,
isso,
né?
Isso, então é mais voltado para projetos e para a tua vida futura do aluno e o trabalho. Então, é deixar os pais tranquilos e que bom, eu acho que isso deveria sim já ter acontecido antes, mas que bom que veio agora, né?
Uhum.
E o IESTA está aí aberto para os esclarecimentos sempre, né? E abraçamos essa ideia e vamos continuar continuar e com certeza vai dar certo. Não podemos receber os pais lá na escola, e infelizmente é tudo online, mas a gente, na medida do possível, atende a todos. Para os alunos do ensino médio, do primeiro ano, que ainda não conseguiram fazer as suas matrículas, que eles se tranquilizem, que eles nos mandem via e-mail, que o e-mail da escola está em todas as redes sociais, digitalize os documentos, mandem, e que a gente, na medida do possível, vai matricular a todos, colocando o eixo de sua preferência, né? E vamos fazer. Então, a gente agradece muito, tranquiliza os pais. Como na outra vez também que eu estive aqui, perguntei, fiz um apelo, na verdade, para os pais, que eles ajudem os filhos em casa, que eles acompanhem, que perguntem, que instiguem o filho aonde, se ele está estudando, está fazendo as atividades, que isso ajuda muito. E o aprendizado do filho depende também do interesse do pai, né?
Tá certo. Gente, muito obrigada, e logo mais estaremos mais uma vez